Boa noite a todos, graça, paz, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Então vamos a Atos 16, que parece que o Paulo apóstolo era meio jocumeiro, como os irmãos que trabalham na Jocum estão acostumados a se tratar, eles se referem assim, somos jocumeiros. O Paulo apóstolo, eu acho que ele era meio jocumeiro. Porque a Jocum tem uma característica interessante, ela vai preferencialmente onde a igreja não vai. E preferencialmente para alcançar pessoas que a igreja não alcança e que não viriam ao encontro da igreja naturalmente. Por isso, a Jocum, ela é criativa, agressiva, ela é nada ortodoxa na sua estratégia. E ouvindo falar da Jocum hoje à noite, eu me lembrei, Atos 16, que vamos ler agora, eu acho que o Paulo foi o que lançou a semente desse espírito jocumeiro. Veja aí Atos 16. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que o Teu Espírito Santo fale conosco. E pedimos-te que na Tua misericórdia, na Tua bondade, que Tu nos atraias a Ti, de tal maneira que haja em nosso coração o desejo, a disposição, o interesse, a legítima vontade de ouvir a Tua voz e obedecê-la. Te pedimos assim, Pai, para a Tua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você lembra de Atos capítulo 15? Atos capítulo 15 começa dizendo que alguns judeus messiânicos convertidos a seguidores de Jesus desceram da Judeia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. E o que eles ensinavam? Ensinavam dizendo, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. E reuniram a igreja em Jerusalém, em assembleia, para debater este assunto. Um sujeito que vai seguir a Jesus precisa se submeter à lei de Moisés, precisa ser circuncidado. Paulo cria um caso tremendo com aquele pessoal que exigia a circuncisão, e consegue, lá em Jerusalém, reunindo o colégio apostólico, consegue liberar os seguidores de Jesus da obrigação da circuncisão. E isso, para o apóstolo Paulo, se torna praticamente um ponto de honra, em que a circuncisão é desnecessária para quem quer ser um seguidor de Jesus Cristo. Ele escreve na sua carta aos Coríntios, o capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 17, dizendo, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado, sendo já circuncidado, não desfaça a sua circuncisão. Não sei como seria possível desfazer a circuncisão, mas ele diz para não mexer no negócio. Foi alguém chamado sendo circuncidado? Não se circuncide! Não se circuncide! Se você foi chamado para Cristo e ainda não é circuncidado, diz o apóstolo Paulo, não se circuncide, porque a circuncisão não significa nada, e a não circuncisão também não significa nada. Por isso, ele escreve em Gálatas, capítulo 5, o versículo 6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Não vale de nada. Mas sim a fé que atua pelo amor. Em Gálatas capítulo 6, o versículo 15, ele diz taxativamente, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, uma nova criatura. O que importa é ser uma pessoa diferente e não se você participou de um ritual, A ou B ou C ou qualquer que seja ele, inclusive a circuncisão que era ponto de honra na lei mosaica. Inclusive a circuncisão. Então quando o pessoal chega lá para os cristãos que não eram judeus, lembre-se que Atos está mostrando como que o Evangelho deixa de ser, o Evangelho de Jesus Cristo, deixa de ser uma experiência religiosa restrita ao contexto étnico do judaísmo e passa a alcançar todas as pessoas e se tornando uma experiência religiosa ou espiritual universal. Então, nesse processo, os judeus dizem, quem não é judeu e vai se converter tem que passar pela circuncisão, se converter ao judaísmo, para depois seguir o Messias dos judeus. Para seguir o Messias dos judeus, tem que seguir também o Moisés dos judeus. O Paulo diz, nada disso. Nós vamos seguir Jesus Cristo. Não precisamos seguir Moisés para depois seguir Jesus. Vamos seguir direto Jesus. O pessoal dizia, quem quiser seguir a Jesus tem que primeiro se circuncidar como ensinou Moisés. O Paulo arruma uma tremenda confusão e diz, não, nada disso, não precisa circuncisão, coisa nenhuma. Escreve às igrejas, dá essa orientação e quando chega lá em Derbe, ele encontra um camarada chamado Timóteo e fala, Timóteo, você é um cara legal, quem é seu pai? Meu pai é grego. E quem é sua mãe? É judia. Então você é judeu, você já foi circuncidado? Não, então tem que circuncidar. Olha, é um negócio esquisito. Porque ele acaba de criar uma tremenda confusão para desobrigar os discípulos de Jesus da circuncisão e exige que Timóteo se circuncide. Porque Timóteo é judeu. Isso é muito interessante que na tradição judaica, principalmente depois que o povo judeu começou a ser oprimido por nações estrangeiras, as mulheres judias eram violentadas, abusadas, estupradas e nasciam crianças em Israel. E quem era o pai dessa criança? O pai era judeu ou não era judeu? Se o pai é judeu ou não era judeu, a criança é uma criança judia ou não é uma criança judia? A partir desse momento, para acabar de vez com essa dúvida, a tradição em Israel determinou, é judeu todo aquele que nasce de um ventre judeu. Se a mãe é judia, o filho é judeu. E isso é tão importante que, se uma mulher judia tem um filho com um homem não judeu, o filho não é judeu. Se um homem judeu tem um filho com uma mulher não judia, o filho não é judeu, porque não é o pai que determina a identidade étnica, é a mãe. A criança nasce judia quando nasce de um ventre judeu. Então, Timóteo é judeu. Timóteo é judeu porque sua mãe era judia e o seu pai era grego. Não era circuncidado, mas era um discípulo de Jesus. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, e também o capítulo 3, verso 15, você vai ver que a mãe de Timóteo chamava-se Eunice. A avó de Timóteo chamava-se Loide. E Timóteo foi criado como um seguidor de Jesus desde a sua infância, desde a sua meninice. Por isso não foi circuncidado, muito provavelmente. Mas Paulo exige que ele seja circuncidado. É uma lei, a lei de Moisés. Não é necessário que Timóteo se submeta a ela, mas Paulo exige ou pede a Timóteo que ele a ela se submeta. E creio que isso para nós hoje traz duas questões muito sérias. Muito sérias. Creio também que toda vez que nós nos expomos à palavra de Deus, ou a palavra de Deus é exposta a nós, essa palavra de Deus que o autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que é uma espada, a palavra de Deus é uma espada, é como se nós estivéssemos sendo confrontados pela espada de Deus. Estar diante da palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. E eu penso que quando nós somos expostos à palavra de Deus, e a palavra de Deus é exposta a nós, ela nos exige respostas, ela nos exige decisões, ela nos exige engajamentos, comprometimentos. E a partir da palavra de Deus, nós temos que organizar as nossas vidas ou reorganizar as nossas vidas. E deste organizar ou reorganizar as nossas vidas a partir da palavra de Deus, nós vamos trilhando caminhos de vida e caminhos de morte. Então eu espero que hoje você seja de fato colocado diante da palavra de Deus e se coloque diante dela, que a palavra de Deus seja uma espada no seu pescoço, na sua garganta, confrontando você, exigindo de você uma resposta e uma decisão, exigindo de você um passo concreto de obediência para organizar a sua vida a partir do que você vai ouvir. Porque esse texto nos coloca diante de questões seríssimas, mais precisamente duas. A primeira é que nós cristãos não temos uma nova lei, nós não temos uma nova moral, nós temos uma nova consciência. Esse texto suscita para nós a discussão a respeito de ética, moral, lei e consciência. São coisas completamente diferentes, complementares, se integram, se relacionam, mas são completamente diferentes. Por exemplo, moral. O que é moral? Os manuais dizem que moral é o conjunto de costumes próprios de uma sociedade, de uma cultura, de uma civilização, qualquer que seja ela. Uma boa ilustração disso, você encontra lendo o livro do Dr. Drauzio Varela, Carandiru, em que ele nos conta como funciona o relacionamento entre homens e mulheres dentro da cadeia. Pelo menos era assim lá no Carandiru. Eu nunca estive na cadeia, então não sei como que funciona. Mas lá no Carandiru era assim. Era inadmissível que uma mulher que fosse visitar o seu marido preso para a visita íntima, no corredor, a caminho da cela de seu marido, trocasse olhares com qualquer outro homem. De tal maneira que quando uma mulher fosse visitar o seu marido, passando pelo corredor, todos os homens do corredor deveriam abaixar a sua cabeça em sinal de respeito e não olhar para ela. Porque se trocar olhar, sai facada e dá morte. Isso é um costume. É um consenso dentro da cadeia. Imagine se isso valesse aqui fora. Você, por exemplo, não apenas troca olhares com a minha esposa, mas a beija no rosto. Vou começar a trazer uma faca. Isso é costume. Isso é costume, não é? Não é lei, mas é moral. É o padrão de comportamento de uma sociedade. No caso, a sociedade que estava dentro do Carandiru, à época do Dr. Drauzio Varela. É um costume. Agora, o que é a lei? A lei normatiza o fato social. Alguns costumes são tão importantes que são transformados em lei. E são transformados em lei para que nós obedeçamos o costume e sejamos penalizados se os desobedecermos. Então, por exemplo, existe uma lei num estado norte-americano que torna possível, legítimo, o aborto. Enquanto em outro estado, a lei não dá legitimidade ao aborto. Por exemplo, há um estado que permite a eutanásia. Outro estado não permite a eutanásia. Independentemente do costume da sociedade, a lei vai estabelecendo normas que devem ser obedecidas por esta sociedade. Vai legitimando e coibindo determinados costumes. Para isso serve a lei. Para legitimar e para coibir determinados costumes. E às vezes, inclusive, para criar outros costumes. Como, por exemplo, nós aqui passamos a usar o cinto de segurança quando se tornou lei. Nós não tínhamos o costume de dirigir usando cinto de segurança. Mas ficou lei, então agora a gente usa cinto de segurança. É lei. Então uma coisa é a moral, é o conjunto de costumes. Outra coisa é a lei. E a ética? A ética é o que julga esse negócio todo. Porque tem uma lei num lugar que é diferente da lei em outro lugar. Tem um costume num lugar que é diferente do costume de outro lugar. Qual é o costume certo? Qual é a lei certa? É a ética que vai determinar isso daí. São os valores que vão determinar a legitimidade, tanto dos costumes quanto a legitimidade da lei. Então, por exemplo, divórcio. O que acontecia em Israel? Em Israel, o homem repudiava a sua mulher. Repudiar significa jogar a mala na calçada, literalmente. Quais razões eram legítimas para um sujeito abandonar a mulher à sua própria sorte? Qualquer motivo. Não gostou do ovo frito? Dispensa. Literalmente. Não é um exemplo. A tradição mostra isso, que sujeito... Por exemplo, você não gosta do jeito que a sua mulher passa a sua camisa? Põe na calçada. A camisa, não a mulher. Era assim em Israel. Era um costume. Esse costume em Israel, da irresponsabilidade das relações familiares e conjugais, isso que se tornou um costume, Moisés foi lá e transformou em lei. E qual foi a lei? O costume era de repúdio. Só que você sabe que na cultura judaica, a mulher é propriedade econômica do homem. Primeiro do pai. Sujeito para levar a menina embora para casar tem que pagar um dote para o pai. E depois do marido. De tal maneira que o adultério na cultura judaica é um crime econômico. Econômico. Então veja você o seguinte. O sujeito não gostava mais daquela mulher, repudiava. Aquela mulher ficava andando pela praça e alguém gostava dela. Chegava para ela, pedia o telefone, trocava o e-mail e ele falava, você é solteira? Ela dizia, não, eu sou casada, mas já fui repudiada. Repudiada? Repudiada, então você ainda é propriedade do seu marido. Não, mas ele não me quer mais, ele me repudiou. Não, ele não quer mais você até descobrir que eu quero. Porque na hora em que eu quiser você e levar você para minha casa, ele vai exigir os direitos econômicos que ele tem sobre você. Então o que que o Moisés fez? Ele disse assim, esse costume de abandonar mulher, de repudiar mulher, nós vamos transformar esse costume em lei, e vamos conseguir uma lei para normatizar essa situação. É a lei do divórcio. O que é a lei do divórcio? é um homem que repudia sua mulher, assina um documento que está abrindo mão dos direitos econômicos que tem sobre a mulher repudiada. Por isso é que a Bíblia ensina, se o homem repudia, então dê uma carta de divórcio. E quando lá em Malaquias está dito que Deus odeia o divórcio, não, não é que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. E manda que quem repudia dê carta de divórcio, porque o divórcio está na lei de Moisés. Então voltemos à praça. A mulher está andando na praça, foi repudiada pelo marido, trocou o telefone, trocou o e-mail. O cara pergunta, e você é casada? Ela falou, fui casada, mas fui repudiada. E tenho carta de divórcio. Estou livre. Então ela poderia casar-se novamente, entendeu? O que é um costume que a lei vai legislar. Aí vem a ética. Para dizer se esse costume é bom ou é ruim, se essa lei é boa ou é ruim. Porque a ética trata de valores. Exemplo, todo ser humano é igual diante de Deus. E, portanto, todo ser humano é igual ao seu semelhante, ao seu próximo. Por causa disso, segregação racial é inadmissível. E racismo é crime inafiançável. Há um costume entre nós. Piada de negro, piada de português, piada de corintiano. Isso aí não. Costume. Isso é costume. Só que tem lei. Lei. Veja no futebol, por exemplo. Sujeito dentro do campo, um xinga a mãe do outro. Mãe pode. Mas falar assim, macaquito, não pode. Não pode. Xinga a mãe à vontade, mas... racismo é inaceitável, porque é lei. Depois do jogo vai para a delegacia. Por quê? Porque nos nossos valores éticos, todo ser humano é igual diante de Deus. E nós somos iguais uns aos outros. Não podemos usar, abusar de nenhum semelhante. Escravidão é crime. Escravidão é crime. Eu disse hoje de manhã e algumas pessoas se assustaram. Nunca houve tanta escravidão no mundo quanto nos nossos dias. Escravidão não é coisa do passado. Há muita escravidão hoje no mundo. Há muita escravidão hoje no mundo e não precisamos ir longe. Basta irmos ao Bom Retiro. Tem trabalho escravo no Bom Retiro. Não precisa ir longe. Mas é crime. Mas é costume. É costume criminoso. Mas é costume. E a ética vai dizer, tem que ser crime. Por quê? Porque há um valor que tem que ser respeitado. Qual é? A dignidade intrínseca do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui, o Paulo, o apóstolo, vai usar não de uma justificativa de lei para exigir ou pedir a Timóteo que se submeta à circuncisão. Mas ele vai exigir uma postura de consciência de Timóteo. Porque nós cristãos não somos guiados por lei. Nós cristãos somos guiados por uma nova consciência. A lei não dá conta da vida. A lei não dá conta da vida. Primeiro, por causa da crueldade da lei. A lei é cruel. Exemplo, uma mulher é flagrada em adultério. É trazida diante de Jesus. O que dizia a lei de Moisés? Apedreja. Então Jesus diz, bom, se a lei manda apedrejar, então apedreja mesmo. Quem não tiver pecado, manda a primeira pedra. O que é que eles percebem? Que ninguém está em condição de executar a lei. E que se a lei fosse executada com rigor, todo mundo ia apedrejar todo mundo. Então, não, pera um pouquinho, vamos rever o negócio. Por isso que o nosso ditado diz, aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. A lei é cruel. A lei que serve para nos proteger, a lei que serve para promover justiça, a lei que serve para apontar e viabilizar uma utopia, se levada ao pé da letra, é cruel. Cruel e nem sempre promove o que é justo. Hoje de manhã, fui esclarecido a respeito do crime famélico. Por exemplo, roubar é pecado? É. É crime? É. E roubar para comer? É crime. Mas é lícito? Ou é ilícito? Aí você tem que usar ética. Aí você tem que buscar valores para interpretar a lei. E dizer, a vida é um valor acima da propriedade. Portanto, é lícito valer-se da propriedade de outrem para preservar a vida. Talvez tenha sido isso que Jesus ensinou em Marcos capítulo 5, quando mandou aqueles demônios aos porcos que se precipitaram no abismo. Talvez Jesus estivesse ensinando aquela sociedade, vocês são uma sociedade que dão mais valor, ou que dá mais valor aos porcos do que às pessoas. E nós, quase 2000 anos depois, não estamos muito longe disso. A lei, por exemplo, é limitada. A lei não dá conta de todas as relações humanas, de todas as variáveis das relações humanas. A lei, por exemplo, caduca. Ou a lei, por exemplo, se torna inútil dependendo do contexto e da circunstância. Por exemplo, passar no sinal vermelho é contra a lei. E se for 2 horas da manhã, é contra a lei também? É contra a lei. Se não tiver ninguém na rua, só você, você vai ficar parado no sinal vermelho para quê? Não tem pedestre para passar, não tem carro na transversal, só tem uma luz vermelha na sua frente. Se você ficar parado lá, no sinal vermelho, às 2 da manhã, sem pedestre, sem carro na transversal, provável que venha um anjo bater no seu vidro e falar assim, ei, cidadão, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. O sinal foi colocado aí, vermelho, verde e amarelo, para facilitar a sua vida, não para atrapalhar a sua vida. O sinal foi colocado aí para colocar ordem na vida em sociedade, não para complicar a vida em sociedade. O sinal foi colocado aí para proteger você do perigo e não para expor você a um outro perigo. Então vaza, companheiro. Só não vaze se o CET estiver atrás, porque se o CET estiver atrás, ele vai canetar você, porque esse pessoal do CET, eu vou te dizer, com raras exceções que eu estou procurando, eles canetam mesmo. É lei. A questão é que nós temos que aprender a mexer com a lei para favorecer a vida. E não nos deixarmos escravizar pela lei para complicar a vida. Nós estamos a serviço das pessoas e não a serviço da lei. Por isso o direito é uma ciência de fato extraordinária e o apóstolo Paulo me parece que era um homem que sabia destas questões do direito e da lei. Não apenas do direito romano, mas também da lei de Moisés. A conclusão desse discurso preliminar é que somente os tolos e os infantis obedecem sempre. Somente os tolos e os infantis obedecem sempre. Há ocasiões em que a maturidade exige a transgressão da lei. Há ocasiões em que o bom senso exige a desobediência da lei. E, na verdade, talvez não seja a desobediência da lei. Talvez seja a desobediência da letra fria da lei para que se possa obedecer ao espírito da lei. Por isso é que no Egito era legal, havia amparo de Faraó para quem matasse criancinha. Mas as parteiras do Egito desobedeceram a lei. Por isso é que mentir é contra a lei de Deus. Mas Raabe mentiu para proteger os espias. De vez em quando o bom senso manda desobedecer a lei. Somente os tolos e os infantis obedecem sempre. São literalistas, são legalistas. E somente os sábios e os santos conseguem desobedecer a letra da lei para obedecer ao espírito da lei. É preciso muita maturidade para julgar. É preciso muita maturidade, muita lucidez para lidar com a lei. Imagine a conversa de Paulo com Timóteo. Timóteo, você é judeu? Sou. Você não foi circuncidado ainda? Não. Então você vai ter que circuncidar. Não, não vou ter não. Eu não estou mais obrigado a cumprir essa lei. Inclusive você está aqui trazendo exatamente o parecer da igreja de Jerusalém que me desobriga de me submeter à circuncisão. Mas o Paulo diria, mas Timóteo, é razoável que você se submeta à circuncisão mesmo sendo desnecessário. E me parece que esta é a segunda razão pela qual estamos confrontados por esse texto da palavra de Deus. A resposta a esse dilema de Paulo está aqui no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, o verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Martinho Lutero vai usar esta fala do apóstolo Paulo para dizer que o cristão é o mais livre de todos os homens, e justamente por ser livre, ele é o maior escravo de todos os homens. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei. E me fiz como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei, embora eu tenha a lei de Deus e a lei de Cristo dentro de mim. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu ganhe ou consiga salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Qual é o grande interesse de Paulo apóstolo pedindo a Timóteo que se submeta à circuncisão? Timóteo, nós iremos ao encontro de judeus. Eles sabem que você é judeu. E se você chegar lá sem ser circuncidado, isso vai criar uma celeuma tremenda. E nós vamos começar a discutir circuncisão. Então, se submeta à circuncisão, para que quando nós chegarmos diante dos judeus, o assunto não seja circuncisão, seja Jesus, o Messias. Nós queremos ganhar o máximo e não queremos colocar tropeço a ninguém. Nós não queremos dar razão para que as pessoas falem de nada exceto de Jesus conosco. Vamos tirar o máximo que nós pudermos de entulho da frente. Vamos criar o mínimo de embaraço para que possamos testemunhar de Jesus. A questão é que o apóstolo Paulo tem uma forma muito clara de decidir quando é que ele obedece à lei e quando ele desobedece. Como é que ele manuseia, como é que ele administra, como é que ele lida com a lei. Ele sempre se pergunta, como eu posso ter o maior proveito para o Evangelho nessa situação? Não importam os meus direitos, importa o proveito do Evangelho. Você, Timóteo, tem direito a não ser circuncidado, mas por amor ao Evangelho e por amor às pessoas que você quer alcançar, então submeta-se à circuncisão. Porque mais importa quantos vamos ganhar para Jesus e quantos vamos ganhar para nós. Isso para nós é muito simples. Exemplo, você chega na padaria e dá uma nota de 50 para pagar 2,70. A funcionária da padaria lhe dá troco para 10. Você diz, filha, eu dei 50. Ela diz, não, o senhor deu 10. Não, eu dei 50. Só tinha uma nota de 50 na minha carteira, veja aqui. Vazia, só eu dei 50. Não, o senhor deu 10. O que é que você faz nessa hora? Você já falou com educação. Você já subiu um pouquinho o tom de voz. Você já demonstrou um pouquinho de irritação. O que é que você faz nessa hora? Porque quando você subiu um pouquinho o seu tom de voz, ela também subiu. Quando você demonstrou um pouquinho de irritação, ela também demonstrou. O que é que você faz nessa hora? Geralmente nós fazemos alguma coisa que nos impede de voltar lá. Por causa de troco para 50. Você já ouviu aquela história que crente, eu sou crente, mas eu não sou trouxa? Eu sou crente, mas não sou capacho? Eu não levo desaforo para casa? Sim, isso é uma questão de costume. Mas não me parece ser uma questão de uma nova consciência que Cristo nos dá. Eu não levo desaforo para casa. Bom, então você não vira outra face. Você não abre mão dos seus direitos para conquistar pessoas. Você prefere fazer valer os seus direitos, discutir o que é legal, o que não é legal, em vez de conquistar pessoas para Jesus e para você. Pense nos seus relacionamentos inviabilizados. Pense nos seus relacionamentos inviabilizados e pense. O que você ganhou inviabilizando se vale mais do que o relacionamento que você perdeu? Se fazer valer o seu direito, se debater em termos de lei, aproxima você das pessoas ou se afasta você das pessoas. Timóteo, eu não estou preocupado com os meus direitos. Eu estou preocupado em não colocar tropeço ao Evangelho de Jesus Cristo. Quão interessados nós realmente estamos em ganhar pessoas? E ganhar pessoas, para mim, tem uma conotação diferente do que eu aprendi na minha infância. Antigamente, eu achava que ganhar pessoas era trazer pessoas do mundo para a igreja. E que quando Jesus falou assim, que nos faria pescadores de homens, nós tínhamos que ir lá fora no mundo, pescar os incrédulos, para trazer para a igreja. Hoje eu já penso um pouquinho diferente, porque eu li o texto um pouquinho mais. Quando Jesus disse a Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens, logo em seguida Jesus entra na sinagoga e tem uma pessoa endemoniada. E Jesus vai lá, expulsa o demônio e ganha um homem. Pesca um homem. A partir de então eu comecei a considerar que pescar pessoas é ajudar as pessoas a que cheguem ao patamar da sua plenitude como gente. Essa plenitude que está abafada por personalidades outras, elas não são de fato o que deveriam ser. Ou porque a cultura, ou porque a família, ou porque o grupo social, ou porque o marido, ou porque a mulher, ou porque o pai, ou porque a mãe, ou porque a igreja, ou porque o pastor, ou porque o apóstolo, essas figuras todas estão oprimindo aquela pessoa. E buscar pessoas e ganhar pessoas significa meter a mão por dentro desses demônios todos e trazer uma pessoa na legitimidade da sua maturidade, da sua plenitude, do que ela pode ser em nome de Jesus e para a glória de Deus. Estamos mais preocupados com R$ 43 do que em pescar pessoas? estamos mais preocupados em fechar contratos do que em ganhar pessoas? Estamos mais preocupados em ter razão em nossas demandas e discussões do que em pescar pessoas? Nós temos uma nova consciência. Para nós, pessoas valem mais do que tudo. Para nós, pessoas valem mais do que tudo. Eu estou disposto a meter a mão por dentro dos seus demônios para tentar ganhar você, trazer você de volta à sua lucidez, dar a você de volta a oportunidade de vir a ser gente, fazer com que você possa finalmente saber quem você é, um filho, uma filha amado de Deus, imagem e semelhança de Deus. É isso que eu quero. Eu não quero discutir os meus direitos, eu não quero discutir a lei, eu não quero debater quem tem razão, eu só quero você de volta. É isso que deve determinar a maneira como nós administramos a lei. Em determinados momentos, para trazer de volta, a gente faz valer a lei. Em determinados momentos, para trazer de volta, a gente abre mão da lei. Em determinados momentos, para trazer de volta, a gente exige o cumprimento da lei. Em determinados momentos, para trazer de volta, a gente abre mão dos direitos que a lei nos confere. E como é que a gente sabe o momento certo? Só os sábios e os santos sabem. Os tolos e os infantis obedecem à lei sempre. Os sábios e os santos querem buscar pessoas para Jesus e para si mesmas. Querem a fraternidade, querem a comunhão. Timóteo, abra mão do seu direito de não ser circuncidado. Mais importante é nós ganharmos essas pessoas. Mais importante é nós nos tornarmos participantes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a canção que nós entoamos há pouco tempo atrás diz muito para nós hoje. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é bastante. Não quero que ninguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la. Eu mesmo vim ouvi-la. Porque é a tua voz que me dirige. É a tua voz que me dirige. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Se nós realmente cremos nisso, experimentamos isso, nós devemos desejar isso para as outras pessoas. Quanto mais aquelas que nos ferem, quanto mais aquelas que aos nossos olhos estão mais longe da nossa comunhão. Nós temos que dizer assim, não há nada melhor do que viver na luz e andar com Jesus. E eu estou disposto para poder compartilhar isso com você, abrir mão dos meus direitos. Eu estou disposto a enfrentar os riscos de gerenciar a lei, porque eu tenho uma nova consciência. E na minha nova consciência, eu faço quase tudo para ganhar o maior número possível de pessoas. Então eu gostaria que nós transformássemos essa canção numa oração. Eu imagino que não sejam poucos, infelizmente, os seus conflitos relacionais, os seus debates com a lei, os seus conflitos de consciência nas relações com as pessoas. Então, transforme essa canção numa oração para que você ouça a voz do Espírito, dando a você o discernimento do caminho a seguir. Que palavra trocar, o que dizer, como falar, como se encontrar com as pessoas, como abençoá-las, como servi-las, como buscá-las. Peça ao Espírito de Deus que dê isso a você. Peça ao Espírito de Deus que renove no seu coração o desejo de ganhar pessoas para Jesus. De testemunhar de Jesus. De deixar com que Cristo seja visto na sua vida. E seja visto de tal maneira que as pessoas digam, eu quero essa vida. E quem te deu isso? Aí você diz assim, foi Jesus, e Ele pode e quer dar para você também. Peça a Deus isso. Peça a Deus que a voz que está no seu coração, através da sua vida, seja compartilhada para que fale também no coração daqueles que estão próximos de você. E principalmente peça a Deus que você seja um instrumento para que essa voz doce seja ouvida no coração das pessoas que talvez você fosse a pessoa menos indicada. Porque as maiores feridas são causadas no contexto dos maiores afetos. Então peça a Deus que pronuncie a sua doce voz sobre os conflitos de relações que porventura você esteja vivendo. Vamos andar na luz como seguidores de Jesus. E vamos viver de tal maneira que essa caravana, ela aumente, não diminua, aumente. Um dos livros que está sendo debatido aí nos blogs é Por que você não quer mais ir à igreja? E parece que o autor do livro tem razão em muita coisa, ainda não li. Já comprei, mas ainda não li. Domingo que vem nós vamos lançar aqui com a oportunidade de termos a assinatura, o autógrafo da Marília, o livro Feridos em Nome de Deus. A igreja não pode ser um lugar de exclusão. Tem que ser um lugar de acolhimento, de inclusão. Vamos andar na luz. Vamos seguir Jesus. De tal maneira que essa caravana dos discípulos aumente, jamais diminua por nossa causa. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém. Me ocorre que o nosso primeiro amor é perdido não só em relação a Jesus, mas em relação às pessoas. A gente se lembra com saudade do tempo em que a gente se amava. Vamos pedir a Deus que nos devolva esse coração. Esse é um grande milagre. É um grande milagre. Restituir amor. Restituir amor. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças pelo imenso amor com que o Senhor nos ama. Pelo teu amor eterno. Pela tua bondade que nos atrai para ti. Pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pela tua compaixão. Pela tua solidariedade em chorar a nossa lágrima e sofrer a nossa dor. Te damos graças, Pai, porque tu és Deus presente, tu és Deus próximo, tu és Deus conosco, tu és Emmanuel. Nós te louvamos, Pai, e te pedimos àqueles entre nós cujos corações estão frios de amor por ti. Toca, Senhor, e devolve-lhes aquele fogo do início. Restaura o desejo de te servir, de te obedecer, de te buscar, de ter comunhão contigo e intimidade contigo. Aqueles que há tempos não ouvem a tua voz, aqueles que sequer já esqueceram como discernir a tua voz, nós te pedimos, põe a tua mão e fala, põe a tua mão e age de modo a redimir, a restaurar, a salvar. Pai querido, te pedimos, restaura os nossos corações nos nossos amores quebrados, partidos, nas pessoas que perdemos ao longo do caminho. Nós te pedimos, Pai, renova em nosso coração o desejo de amar, a capacidade de amar. E como diz a tua palavra, derrama nos nossos corações o teu amor pelo teu Espírito Santo. Nós te pedimos assim, opera esse milagre em nós. Opera esse milagre em nós. Nós te pedimos assim, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos leve em paz e amor. Amém.